comecemos uma conversa e não propriamente uma conferência minha. Se eu não soubesse, se uma pergunta me apanha de surpresa e eu não sei responder, eu prometo a vocês que não minto, não. Quer dizer, eu desde muito menino aprendi que não saber faz parte do saber. De maneira que então não me envergonha de jeito nenhum, porque quando a gente não sabe, então pode começar a saber. E não saber, para mim, é ponto de partida para saber. Então, não há problema. Para mim, eu dizer que não sei, não há problema. Entendeu? Porque eu gosto até quando eu não sei, porque é chance de saber mais. Eu procuraria isso aqui hoje.
Olá a todos, bem-vindo ao primeiro podcast do Grupo de Pesquisa Perspectiva Ecologista de Educação. O grupo foi formado em 1998 pelo professor Dr. Marcos Reigota e já foi palco formativo de muitos pesquisadores e pesquisadoras do Brasil e de outros países. Na manhã de hoje, para conversar sobre educação ambiental numa perspectiva freiriana, temos a presença desta equipe maravilhosa do grupo de pesquisa. Com vocês, Alexia.
Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Eu sou a Alexia e sou mestranda em educação na Uniso.
Perfeito. Para dar então um toque latino na nossa conversa, Dario.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, sí, yo fui invitado a participar de este grupo de pesquisa por el profesor Marcos, a quien conozco de Berlín.
Maravilha, obrigado, Dario. Com vocês, então, Luciane.
Olá, pessoal, bem-vindos. Luciane, sou mestranda do curso de Educação da Universidade de Sorocaba. Gratidão pela participação.
Obrigado, Luciane. Com vocês, então, Carolina Reboá.
Oi, bom dia. Eu também sou mestranda da Uniso e é um prazer estar aqui com vocês.
Se uma Carolina já é bom, imagina duas.
Olá, sejam bem-vindos, que bom tê-los aqui conosco para poder dialogar. Também sou aluna da Universidade de Sorocaba, do curso de mestrado em Educação.
Bom, maravilha, gente. E a pessoa que vos fala aqui é professor Tiago, professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e pós-doutorando em Educação da Universidade de Sorocaba. Como bem falado aqui pelo Dario, nós estamos aqui amando do professor Marcos Reigota, que é o nosso grão-mestre e infelizmente não pôde estar presente.
Estaremos no Galeão, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
Bom, então podemos dar sequência, depois dessa apresentação deste grupo maravilhoso de pesquisa. E para fazer coro, né, e dar caldo a essa sopa de ideias e conversar um pouco sobre a educação ambiental em diálogo com o nosso centenário Paulo Freire, nossos convidados de hoje, mais do que especiais, professora Juliana Rezende Torres, que é doutora em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, Unidade de Sorocaba. Seja bem-vinda, professora Juliana.
Olá, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês e uma alegria também, né, esse momento, para a gente poder falar um pouco dessa relação Freire e educação ambiental, que eu penso que é um tema muito importante e a cada vez mais no nosso país e fora do nosso país, né, do Brasil, essa relação, esse diálogo e essa articulação de pensamentos.
E com vocês, gente, ele que tem um prisma epistemológico que vai das trevas à luz, autor e coordenador, né, autor e organizador do best-seller Diálogos com a Música Extrema, professor doutor Rodrigo Barque, doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Seja muito bem-vindo, professor.
Tiago, obrigado. Obrigado mais uma vez ao ao Dario, que articulou todo esse convite. Obrigado, professora Juliana, pela parceria nessa manhã de hoje aí. Obrigado aos colegas que estão presentes também, que fazem parte do grupo de estudos.
Estamos no iminente centenário do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire. E o seu nome figura entre uma das maiores personalidades da história da educação nessa bivalência de sentimentos, né, do século XXI. Amado por uns e odiado por outros. E é justamente este outro que dá sentido à sua obra de vida e pelo outro que a sua teoria se desenvolve. Daí vamos para a gente começar a nossa conversa aqui. Como seria pensar, né, este outro e o ambiente a partir do pensamento freiriano? A gente sabe que o Paulo Freire, ele não escreveu para professores, não escreveu para alunos, ele escreveu para pessoas, gente que escreve para gente. E nesse sentido, Paulo Freire hoje é utilizado em várias perspectivas, em análises da área da educação, artes, música, cinema e, sobretudo, na educação ambiental. Mas nos trabalhos e nos livros, na obra do Paulo Freire, a gente quase não encontra, né, essa referência direta à educação ambiental. Então, assim, como analisar, como interpretar e ressignificar Paulo Freire para essa leitura de ambiente que nós temos?
É muito importante essa pergunta, né? É como você bem colocou, Tiago, Paulo Freire não fez uma pedagogia voltada para a questão ambiental. Entretanto, você consegue fazer articulações entre a concepção de educação libertadora de Paulo Freire pensando as questões socioambientais. E aí acho que um conceito-chave, né, para a gente pensar essas relações é o conceito de ambiente, né? E a gente vem discutindo muito isso, né? Desde o início lá do movimento ambientalista no mundo e no Brasil, né? São 5 décadas de discussões em torno da questão ambiental. Eu acho que é importante, né, reforçar essa ideia de socioambiental para dizer que o ambiental é para além do natural, né? Então, tem questões sociais e culturais. Mas se a gente for pegar, então, o conceito de ambiente a partir da ideia de natureza, sociedade e cultura, dentro de uma perspectiva de educação ambiental crítica, né? E aí eu vou chamar o Leihargues e Lima, que eles trazem a macro tendência político-pedagógica de educação ambiental crítica, e tentar aproximar isso de Freire, eu diria que qual o conceito de Freire que se relaciona a essa concepção de educação ambiental crítica? Para mim, o conceito de relações homens-mundo, quando Freire vai dizer assim que nós somos seres no mundo, né, em relações com outros seres humanos e com o mundo, e com outros seres, né? E esse mundo, o que, que é esse mundo? Esse mundo é a própria realidade que a gente vive, né? Então, ao nos relacionarmos entre nós humanos, com os demais seres e com o mundo, a realidade concreta, se produzem relações sociais e culturais.
Imbarabô, emojubá, awakoxê, elegbarexulonã. Laroye!
Eu venho bebendo bastante na questão justamente onde está o discurso ecológico do Paulo Freire, e aí ele vai discutir bastante nos seus últimos textos. Meu texto favorito do Paulo Freire é A Sombra Desta Mangueira, que é ali que está, ali está um discurso muito, muito pertinente, muito fortes do Paulo Freire ao redor daquilo que a gente vem discutindo, de como essa ecologia que está presente ao nosso redor constitui a nossa subjetividade, e também os textos dele sobre rebeldia, revolução e indignação. Foi ao redor disso que eu escrevi o meu artigo para esse livro. Como, o que, que essas músicas extremas têm a dizer a essa ecologia? E quem que pauta, quem que dá suporte justamente a esse discurso de uma ecologia mais rebelde, de uma ecologia indignada, de uma ecologia que, mais do que criar utopias ecológicas para o futuro, como que a gente consegue sobreviver ao desastre que a gente está vivendo? Então, antes de pensar no desenvolvimento sustentável, aquele discurso todo sobre utopias ecológicas em mundos harmônicos, como é que a gente resiste à catástrofe que a gente está vivendo hoje? As temperaturas altíssimas nos Estados Unidos e no Canadá. Essa temporada de furacões que está acontecendo no Pacífico e no Atlântico. Como é que a gente vai resistir a isso? Como é que a gente está conseguindo sobreviver à inominada situação que estamos vivendo no Brasil hoje? De extermínio de índios, de destruição da floresta, de precarização da qualidade ambiental na vida urbana. Então é mais ou menos ao redor disso que Paulo Freire está muito presente no meu trabalho e também no trabalho dos meus alunos orientandos de mestrado na Universidade de Ibirapuera, já que eu sou professor também do programa de pós-graduação em educação.
Para seguir transitando conceitualmente nessa relação entre o cotidiano, o político e a dicotomia entre homem e natureza apontada pela professora Juliana, perguntamos a Rodrigo se ele poderia compartilhar conosco alguma experiência pessoal como professor, vivida com seus alunos neste atual contexto de pandemia. Um convite para aprender mais sobre a proposta freiriana através de uma perspectiva mais micro, mais cotidiana.
O Paulo Freire tem uma fala na PUC do Paulo, na PUC, na USP, acho que na PUC, que está no YouTube, inclusive, no qual o Paulo Freire fala que quando ele estava no exílio, ele sentia muita falta das coisas no Brasil. E uma vez ele estava passeando pela Europa, né? E ele não conseguia, em lugar nenhum, sentir o cheiro de caju, porque o cheiro do caju me constitui, o cheiro do caju nos constitui. E essa ideia do cheiro que nos constitui me fez perceber o quê? Há coisas cotidianas em nós que constroem brutalmente a nossa subjetividade, como o cheiro do caju. Como, por exemplo, me faz muita falta o bombom de cupuaçu do Amapá nos tempos em que eu fiz o estágio lá. Ou alguns doces de infância, ou algumas árvores de infância, ou alguns pássaros que eu via na infância e não vejo mais hoje. Tudo isso constitui o quê? A construção do meu ser. Tudo isso constitui justamente a relação ambiental que eu tenho com o mundo, a relação ecológica que eu tenho com o mundo. E aí, nesse sentido, o que eu propus durante essa pandemia para algumas alunas minhas do curso de pedagogia, principalmente? Eu fiz essa atividade com vários alunos de outros cursos, mas na pedagogia isso pegou muito forte. Por quê? O que eu sugeri a elas? Gente, vamos aproveitar essa pandemia então, já que a gente está tendo aula online, aula remota, as atividades vocês serão postadas na plataforma virtual, algumas coisas que talvez nós não faríamos durante a aula presencial. Eu quero que vocês vão para a rua, eu quero que vocês... E vamos tirar fotos de coisas que geralmente vocês não percebem. Eu sou professor de geografia, isso pega muito forte. Quero que vocês tirem foto de aves, mas que tipo de aves? Pardalzinho, ave comum no ambiente urbano. Tudo bem que Sorocaba está muito mais rica hoje em relação à sua avifauna, por causa principalmente da arborização do Rio Sorocaba. Santa Rosália, eu já fiz a contagem de mais de 60 espécies de aves que aparecem aqui de vez em quando. E eu coloco comida para passarinho aqui, ainda mais ainda. Esses dias eu vi uma saíra amarela, não inteira amarela, de peito rosa aqui. É, de peito preto, aliás. Tirem foto de passarinhos, de nuvens, tirem fotos de árvores, tirem fotos de plantas que surgem no concreto, e eu quero foto de insetinho. Insetinho, besourinho, joaninha, enfim. Tragam para a plataforma virtual e vamos montar um fórum onde essas fotos irão ficar expostas. Tá, maravilha. As meninas adoraram. Por que elas adoraram? Porque elas começaram a perceber coisas que elas não percebiam antes. Elas começaram a caçar coisas que elas não caçavam antes. E elas levaram isso para as crianças. A atividade com as crianças se tornou uma loucura. Porque se antes eram coisas que as crianças ou não davam bola ou matavam, elas justamente passam o quê? A ser afetadas por aqueles insetinhos, por aqueles bichos, por aqueles passarinhos, as quais elas não davam bolas antes. Qual que é a prática ecológica nessa? Como que esse outro, que não é só o outro ser humano, mas o outro em forma de vida orgânica ou vida não orgânica, como é a nuvem, por exemplo, como é a rocha, por exemplo, como é que esse outro, ecologicamente falando, nos constitui em nossa subjetividade? Nesse sentido, a gente começava a fazer um trabalho justamente de afetação. Como que essas coisas que aparentemente não estão em nossa presença, elas estão em nossa presença e nos afetam. E como que eu me sensibilizo com essas questões? Um trabalho que eu faço como professor de geografia que eu sou é justamente tentar desalienar as alunas e alunos do espaço ao redor. E essa desalienação não é uma alienação diretamente política, mas é uma desalienação no que diz respeito a eu conhecer justamente o tempo, o clima, as aves, a rocha. E nessa desalienação ao redor da paisagem, que a gente consegue fazer justamente uma desalienação ao redor das pessoas, da sociedade.
Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. E quanto mais remo, mais rezo, pra nunca mais se acabar. Essa viagem que faz o mar em torno do mar. Meu velho um dia falou com seu jeito de avisar: olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar. Não sou eu quem me navega.
A professora Juliana nos conta sua experiência em trabalhos de pesquisa ressignificando os desafios de inserir a pedagogia freiriana na questão ambiental.
Freire, ele tem sido cada vez mais citado, cada vez mais referenciado, cada vez mais, assim, ele tem sido vislumbrado pela área, né? Todavia, eu tenho percebido que essa apropriação do que realmente é o tema gerador em Freire, ele ainda está longe de ser, digamos assim, trazido em sua raiz, né? Naquilo que Freire propõe como sendo o tema gerador, que é exatamente o que significa limites, desafios a serem enfrentados, tensões em torno de situações significativas que se tornam situações limite em Freire. E essas situações limite, ela pode ser traduzida no contexto de educação ambiental como sendo as contradições socioambientais que eu comentei no início sobre um determinado contexto. E isso, você não chega em sala de aula e fala para o seu aluno, olha, a contradição socioambiental deste contexto é tal. Não é o professor que chega e fala isso, né? Isso demanda um processo investigativo, isso demanda um mergulho na realidade concreta, né? E demanda uma equipe interdisciplinar para desenvolver o processo e depois para analisar os achados e construir uma programação interdisciplinar em educação ambiental para que os educadores possam desenvolver suas práticas pedagógicas a partir de temas que envolvem essas contradições socioambientais, que no caso são os próprios temas geradores em Freire. Então, eu tenho visto muito isso, né? Que por mais que Freire esteja sendo disseminado, referenciado, e também assim, ele busca-se muito a relação de Freire através dos seus pressupostos, é o que eu mais tenho percebido, é o diálogo, né? E a leitura de mundo e a ideia de partir da realidade do educando. Então, são os três pressupostos assim, que eu tenho visto mais nas pesquisas. Só que tudo isso gira em torno do tema gerador. Né? E se você não se apropria do que significa o tema gerador em Freire, você está fazendo diálogo para quê? Ou você está partindo da realidade para quê? Ou você está fazendo leitura de mundo para quê? Se não para obter esses temas geradores, que são temas que representam a realidade concreta e que trazem em si situações limite que precisam ser enfrentadas e superadas, pensando a tomada de consciência crítica dos sujeitos, para que então esses sujeitos, ao tomarem consciência dessas situações limite, possam transformar a realidade concreta.
O papo está muito bom, mas infelizmente já caminhamos para o término do nosso podcast. Comemorar o centenário de Paulo Freire não é um mero ato de trazer à memória o espetáculo de sua vida e obra. É muito mais do que isso. É um convite à reflexão de nossa existência e à releitura de seus fundamentos epistemológicos e políticos. Fazer de Freire nossa centelha de revolução nada mais é do que defender o sonho de ser mais, ser livre. De modo que exercer tal liberdade é também exercer responsabilidade sobre ela. Como todo bom mestre, Paulo Freire deixa como herança o prazer de sua existência e a possibilidade de construirmos uma nova racionalidade, um novo modelo de convivência. Nesse sentido, toma a liberdade de dizer que difícil não é falar de Paulo Freire. Difícil é viver Paulo Freire. Da mesma forma, o desafio que nos é dado não é de copiá-lo, mas ressignificá-lo e reinventá-lo em nossa cotidianidade. Espero que todos aproveitem este encontro e até a próxima.
Perturba o sono, será que me dá? que todos os tremores me vêm agitar, que todos os ardores me vêm atiçar, que todos os suores me vêm encharcar, que todos os meus nervos estão a rogar, que todos os meus órgãos estão a clamar, e uma aflição medonha me faz implorar, o que não tem vergonha.